voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã na sua emissora de rádio. Muito abraço aí, o nosso grande abraço à nossa amiga Yarley. Yarley está sempre acompanhando aqui o nosso programa, sempre atenta, né? Um abraço pessoal da TV São Luís, confirmando aí a transmissão, né? Vamos dar uma prestigiada aqui também com as notícias, precisamos destacar cada vez mais as notícias aqui do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é o nosso parceiro, Paulo Falcão, que é o grande comandante, né? É também um dos responsáveis pela comunicação no Tribunal de Justiça do Maranhão. Um abraço a todos vocês, um abraço a toda a equipe. Vamos a Brasília diretamente. Pai Jalber Pereira, tem algumas coisas aqui, nós não podemos abandonar os nossos
teleouvintes.
O Arnaldo Chaves, dizer, bom dia amigos, o PDT, é o partido daquele prefeito, né?
Isso.
Que foi, que matou o policial, e ele está aqui, colocou aqui um pouco pesado, né? Partido do assassino ainda está tentando passar a mão na cabeça do mesmo.
Mas é assassino, viu, Humberto? É assassino, confesso.
Não tem como negar. Para julgamento mesmo.
Antes dele confessar, ele seria acusado. Mas pois à medida que ele confessa, atirei no cara, aí o cara morreu, aí ele passa a ser assassino, confesso. Ainda não é condenado, mas já é assassino, confesso.
Isso, tem muita gente tentando responder aqui, mas peraí. Isso. Vamos, o Benedito, é o seu Raimundo Menezes. Seu Raimundo Menezes, grande abraço, seu Raimundo Menezes, está acompanhando a gente longe. Está em São Benedito do Rio Preto.
É a central indo mais longe para ficar cada vez mais
São próximo. São Benedito, Rio Preto. Abraço a vocês aí de São Benedito, Rio Preto. Sérgio, bom dia, ilustres amigos.
A região de Chapadinha, viu, Beto?
Eu nasci nos anos 50. Entrei na escola com 7 anos. Sou maratonista.
Olha
aí, já mereceu o meu.
Será que tava correndo
a minha torcida?
Tava aqui correndo junto com o Rio do Amaral ontem?
Uma vida cheia de experiência e saúde.
Opa!
Eu gosto desse cara que tá comigo aqui. Vejo que estamos sentados em cima da pepita de ouro e estamos preocupados com os outros.
Boa.
Rapaz, seu Raimundo Menezes, agora te peguei um ouvinte aqui que sabe se expressar. Porque não olhamos para dentro de nós e trabalhamos a nossa realidade de país. Usar a produção no mercado interno com preços menores e todos trabalhando e consumindo no interesse do Brasil.
Pronto.
Salve Pereira, salve. Não, de
aqui,
palmas
aqui, pro seu
Menezes.
Esse
é tá exatamente bom. Isso que nós temos que fazer. Claro que vender para os outros países é importante, conseguir trazer esse dinheirinho lá de fora, os dólares lá de fora para ajudar na economia. Claro, é tudo isso muito importante. Mas nós temos um país grandioso, cheio de riqueza, como ele diz aqui, nós estamos sentados em cima da pepita de ouro. O Brasil produz tudo que se planta, o Brasil tem condições, tem ouro, tem prata, tem bronze, tem ferro, tem tudo quanto é de recurso natural e tem terra para produzir.
E tem o magnésio, né? Para fazer o alague.
Pois é, e nós devemos nos preocupar mais conosco mesmo, né? Produzir para o mercado interno, vender café barato. A nossa produção agrícola barata, industrializar mais o nosso país. Olha, não vamos mandar o ferro para os Estados Unidos, mas só aquelas pedras que eles pegam
as barras.
As barras. Aqui, de Carutapera, não, rapaz.
É o minério.
É, o minério ali que vem da estrada de ferro Carajás, que vai lá para
Pará.
Para o estado do Pará, exatamente. Muito obrigado aí, Jovem Pereira. A mente aqui dá uma. Eu vou ter que tomar mais alargue. Aí, a gente pega o nosso ferro, o nosso minério, manda lá para fora, aí eles transformam esse minério e vendem para nós caro. Mas se nós tivermos mais investimentos aqui na indústria, nós vamos ter essa indústria de transformação aqui dentro.
É a famosa
indústria. E vamos vender barato. Hoje você vai construir uma casa, o ferro é mais caro do que tudo.
É a famosa indústria manufatureira.
Ou seja,
vai manufaturar o produto, a matéria-prima em produto.
Pois é. Mas lá fora, o Trump, que estava querendo ajudar o Bolsonaro. Ixi, Maria, parece que daqui a pouco nem Bolsonaro quer ser mais amigo do Trump. Rapaz, o Bolsonaro agora resolveu. Como é que a gente chama lá no interior? Estou tentando lembrar aqui a palavra certa, né? Me fugiu também aqui da memória.
Mas ontem,
Humberto... Implicar até com o Pix, que o Bolsonaro disse que foi ele que lançou. Que história é essa, o Adilson Souza? Você está mais por dentro disso? Quer dizer que o Trump, que é a favor agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, resolveu implicar agora com relação ao Pix. Disse que o Pix beneficia mais as empresas brasileiras do que as empresas dos Estados Unidos. E é para beneficiar quem? Me responde aí, Adilson Souza.
Primeiro porque o produto é genuinamente brasileiro. Olha, Humberto, sabe aquela história de panela que quando muita gente mexe, termina destemperando tudo? Pois é, essa é a condição de que está hoje o governo americano. Está absorvendo tantas informações do Eduardo Bolsonaro, mas eles não estão entendendo como é que funciona no Brasil. Na verdade, o Trump nem veio aqui no Brasil para conhecer os lençóis, ainda não veio para conhecer a Chapada das Mesas que você colocou, as belezas do Brasil. E aí tem tanta coisa para ele se preocupar, e o Eduardo Bolsonaro mandou ele mexer juntamente com a 25 de março e o Pix. O que é que o Bolsonaro chegou a dizer, o Trump disse agora? Que é desleal esse comércio de produtos pirateados no Brasil, que está deixando de levar dividendos para os Estados Unidos, pirateando produtos. Ora, a 25 de março pirateia os produtos da China, não tem nada a ver com os Estados Unidos, muitos deles sabem disso. O Pix é um produto brasileiro criado pelo Banco Central e colocado em funcionamento na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um benefício que está bem claro, deixado claro para todo mundo. O problema todo, Humberto, é porque chegou aos ouvidos do Trump que o presidente Lula vai orientar os empresários que vendem seus produtos antes de fazer a fatura dos 50%, paguem em Pix. E hoje sabe-se que pagamento em Pix não paga imposto. Então é bem aí que o Donald Trump ficou preocupado. Olha, eles vão pagar em Pix, então vamos acabar com o Pix, porque tem que pagar e deixar o imposto para o governo americano. Então toda a briga está em função do imposto. Inclusive, o Donald Trump tentou, aliás, os Estados Unidos tentou emplacar aqui uma plataforma de Pix através do Meta, que era um tipo de parecido de cobrança de serviço. Só que muita gente não entende como funciona isso, Humberto. Na verdade, o Pix veio para facilitar a vida das pessoas, dos pobres, das pessoas que não têm condições de fazer o tradicional TED, o DOC, que termina pagando uma taxa alta para o banco. Esse Pix não cobra imposto, então facilita para milhões de brasileiros. Você tem uma ideia, hoje são, em média, 175 milhões de brasileiros que utilizam esse tipo de serviço. Então é um benefício que chegou para ficar e é um produto que já está sendo olhado por outros países. A China, a Índia, países estão pedindo ao Banco Central como funciona essa plataforma e o Brasil cede tranquilamente, porque é uma tendência do futuro economicamente falando. E aí a gente tem aqui uma fala de um economista, o economista que vai falar com a gente, ele vai trazer as informações dessa diferença do Pix para a interpretação do Eduardo Bolsonaro com o Donald Trump prejudicando o povo brasileiro. Vamos ouvir um pouco desse trecho que ele deu entrevista ontem em Rede Nacional.
Para esses outros meios de pagamento que são utilizados nos Estados Unidos, é a gratuidade. Então a pessoa física não paga nenhuma taxa, né? Porque é um sistema público que é administrado pelo Banco Central, que tem adesão dos bancos. Então as pessoas fazem transação 7 dias por semana, 24 horas por dia, totalmente de graça, né? Não se paga nada. E realmente, lá nos Estados Unidos, muitos desses sistemas têm que ser pagos, né? E aqui houve até uma tentativa do WhatsApp, da Meta, né, do Zuckerberg, de implantar um sistema chamado WhatsApp Pay, que vai ter dificuldade. Hoje aqui no Brasil já existem sistemas de pagamento e transferências internacionais funcionando muito bem, então não tem nenhuma procedência essas acusações com relação ao Pix, um sistema que se mostra forte, que praticamente a população vem utilizando e aumenta a sua confiança, praticamente também o Banco Central a todo momento vai melhorando o sistema, apresentando novas funcionalidades e só cresce a utilização desse sistema.
Humberto, só para reforçar, esse foi o economista César Berg, ele deixou bem claro que o Pix é uma ferramenta que chegou para ficar e que realmente beneficia milhões de brasileiros. O que realmente o governo americano quer é cobrar a taxa do Pix, quer que o Brasil cobre essa taxa para chegar até nos Estados Unidos também, quando ele houver essa diferença desse imposto. E, na verdade, não foi para isso, foi pensado o Pix. E tudo isso está sendo girado em torno de uma simples carta que o Trump enviou ao Brasil, defendendo o Jair Bolsonaro, ex-presidente, você bem disse. A carta dizia que havia uma caça às bruxas e que é uma injustiça contra o processo de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que é que, na verdade, a carta diz, Humberto, só para a gente entender? O Supremo Tribunal Federal viu que está sendo ameaçado por palavras chulas, palavras de misoginia e também agressões ao Estado Democrático de Direito através de um brasileiro que mora nos Estados Unidos. O que é que o Xandão fez? Mandou uma carta para a empresa que administra, que é a Rambo, e aí eles fazem, a Rambo, eles fazem, não tem escritório aqui no Brasil. Então o Xandão foi obrigado a mandar uma carta para lá pedindo que eles cancelassem a inscrição, cancelassem a matrícula desse brasileiro que estava sendo procurado pela justiça. Lá nos Estados Unidos ele foi embora daqui para não ser preso. E ele continuou utilizando essa plataforma que é dos Estados Unidos e falando aqui no Brasil. O que é que Xandão pediu? Pediu que a inscrição dele, que o que ele fala aqui no Brasil fosse bloqueado e não lá nos Estados Unidos. E eles entenderam que o Xandão está interferindo na justiça americana, nas plataformas americanas. Não. É simplesmente porque essa empresa não tem escritório aqui no Brasil, ele teve que comunicar lá, mas ele está agindo dentro da lei brasileira com defesa da segurança nacional e também do Estado Democrático de Direito. É simplesmente só isso. Mas houve essa confusão e aí gera toda essa cobrança. Se em cima do Pix, o presidente Trump quer também prejudicar o comércio da 25 de março, que não tem nada a ver com o brasileiro. Agora, Humberto, antes de você fazer o seu comentário final, a gente vai trazer aqui só dois destaques rapidamente. Nós temos 6.500 empresas diretamente, quase 7 mil empresas lá nos Estados Unidos, que dependem diretamente de todas essas esses produtos brasileiros que chegam por lá. E aqui no Brasil nós temos 3 mil empresas americanas que dependem do que eles trazem para cá. São empresas que fazem esse tipo de serviço. Mas é importante dizer que o Brasil precisa ter sua economia, sua isonomia e também sua independência. Continuar como preza a Constituição.
Estamos apresentando Central Manhã.
Maranhão alcança quarta posição no Brasil em variação do PIB. Crescimento médio acima de 3%. Também aparece em quarto lugar em potencial de mercado. A economia maranhense ganhou força nos últimos 3 anos. Dados são do Centro de Liderança Pública. Primeiro semestre com recorde de quase 34 mil novos negócios formalizados. Desde 2022, já são mais de 100 mil novas empresas. Muito mais oportunidades para os maranhenses. Centro Histórico ganhará 2 hotéis e restaurante da Vila Galé, em casarões cedidos pelo Estado. Obras começam em agosto, investimento de 150 milhões de reais. Lançada a 6ª edição do programa Maranhão Sem Queimadas. Força-tarefa público-privada em 92 municípios. Proteção às florestas. Também ampliado o programa Floresta Viva, com incentivo à produção de mudas de açaí. Com tanta notícia boa e indicadores positivos como nunca se registraram, a avaliação positiva do governo do Maranhão vai além dos 60%. Região de Presidente Dutra, mais de 70%. De Imperatriz, Açailândia e Balsas, quase 70%. Na Grande São Luís, quase 65%. Maranhão para todos. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.